Paz seja convosco mais uma vez.
Amém.
Eu louvo a Deus pela sua vida, que está aqui de forma presencial ou de forma virtual. Você que vai assistir esta aula depois, que Deus seja contigo, te conceda graça. Estamos trabalhando o conceito da teologia da alegria, nesse segundo tópico, falando sobre a condição da conversão do cristão atrelada ao prazer, à alegria, não apenas uma confissão de uma condição, uma confissão em uma condição religiosa, litúrgica, mas algo um pouco mais, muito mais profundo, no sentido de se alegrar. E nós finalizamos a aula da semana passada falando sobre a conversão que é genuína, a conversão que realmente ela gera mudança e transformação nas nossas vidas. Falamos que Atos 15, 3, essa palavra conversão, ela é usada apenas uma vez na Bíblia. E é a condição de Paulo e Barnabé, falando dos irmãos da Fenícia e da Samaria, que haviam realmente mudado o seu caminho, ele chamou isso de conversão. Conversão é arrependimento. Conversão, um dos elementos da conversão é arrependimento, é você dar realmente as costas ao pecado e também à incredulidade, que vem o segundo elemento, além do arrependimento, que é a fé, que é confiar apenas em Cristo para a salvação. Não só na salvação, mas especialmente na salvação, a condição de que nós temos um Deus que Ele é Salvador, sim, mas Ele também é Senhor. Isso foi uma coisa que nós batemos bastante nessa tecla, que essa condição dualista de que Deus, ele tinha, modo de dizer, Deus ele não tem que fazer nada, mas ele tinha que satisfazer a sua ira através do sacrifício, através da morte daqueles que puniam, e ele envia Cristo não só para salvar, mas também para cumprir esse desígnio. Falamos também que conversão, ele reflete uma profunda mudança de coração. Então, se nós vemos uma pessoa que se diz convertida, e ela continua vivendo nos caminhos que outrora ela vivia, nós temos que, no mínimo, questionar essa salvação como verdadeira. Questionar não é porque você tem que cuidar da pessoa no sentido de fazê-la se converter, e sim que aquela pessoa não é um exemplo, e ela precisa ser trabalhada, independente do ofício, do dom pastoral ou qualquer que seja. A pessoa simplesmente ter uma carteirinha ou ter um desígnio de algum ofício não vai trazer para ela a salvação. Há algo muito mais, é uma profunda mudança de coração. Não é apenas concordar com a verdade de uma doutrina, muitas pessoas concordam. E aí nós falamos que o próprio Satanás, ele treme diante da doutrina do Senhor. Tiago 2,19, nós lemos na semana passada, falou exatamente sobre isso. Essa condição de que os anjos, os demônios, todos eles creem na palavra de Deus. O único que põe em dúvida a palavra de Deus é o ser humano. O ser humano, ele consegue olhar para a palavra de Deus e parte da palavra eles acham que é verdadeira e a outra parte não é. Por isso que os chamados liberais, ou as pessoas que pensam de uma maneira um pouco mais fora do que as escrituras realmente dizem, elas dizem que a palavra de Deus, que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, dando toda uma facilidade para você ter a interpretação que você quer. E a Bíblia não é de particular interpretação, ela tem uma interpretação que é própria dela. A Bíblia, ela própria se explica. Não é apenas concordar com a verdade de uma doutrina. A fé salvadora é bem mais profunda e penetrante que isso. A conversão, e aí nós começamos a falar, né, que é a continuidade da nossa aula de hoje, que a conversão, ela é um dom de Deus. Não é algo que você consegue fazer através de uma campanha evangelística ou de uma roda de amigos ou de você simplesmente proclamar. Nós somos instrumentos, nós somos facilitadores, mas a conversão, ela é um dom de Deus. Nós temos um coração naturalmente duro. O nosso coração, ele é duro. E aí isso faz com que nós sejamos incapazes de deixar o pecado e confiar no Salvador por nós mesmos. Nós não conseguimos e nem queremos. Então, quando nós somos expostos a algum tipo de pecado, e o pecado, em regra, ele é gostoso, ele é satisfatório, ele nos dá algum tipo de prazer, dificilmente você vai conseguir abandonar esse pecado, a menos que alguém mostre para você, nas Escrituras ou de alguma outra forma, que aquilo é errado. Então, quando o judeu ele não tinha lei, quando as pessoas não tinham a lei, eles viviam a sua própria vontade. Então, a lei ela vem testificando do nosso pecado. Então, quando o judeu, eu falei judeus, mas quando o ser humano, na verdade, o judeu já tinha a lei. Então, o ser humano, quando não tem uma lei, quando ele não tem uma regra, ele age segundo o seu coração. A gente vê bastante isso no livro de Juízes, quando inicia, ou melhor, no fim do livro de Juízes, quando morrem os juízes e entra o período da monarquia em Israel, ele fala assim que os juízes haviam morrido e eles não tinham referência, eles faziam o que eles queriam. Essa é a condição nossa de ser humano. Nós somos incapazes de deixar o pecado e confiar apenas no nosso Salvador. A conversão envolve um milagre, o milagre de um novo nascimento. A pessoa ela deixa de ser aquela pessoa e ela passa a ser uma nova pessoa. Pelo milagre do novo nascimento, por pura graça de Deus, Ele nos concede a disposição que nós precisamos. Então, quando você, em algum momento da sua vida, você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador diante da igreja, diante de uma assembleia, diante de Deus, diabo, anjos, demônios, tudo, quando você faz aquela confissão no mundo espiritual, você está tomando posse, está recebendo antecipadamente uma coisa que é o dom de Deus, que é o dom de você se converter. Porque nós, em nós mesmos, nós não temos esta condição. Ainda falamos no final da aula passada que a Bíblia deixa claro que o nosso coração ele é cego, nós lemos cada citação dessa, lemos uma referência. Nosso coração ele é cego, o nosso coração ele é duro, o nosso coração está morto e o nosso coração é incapaz de submeter-se à lei de Deus. Nós não queremos nos submeter à lei de Deus. Como que ocorre essa diferença? Porque eu sou diferente de uma pessoa que não acredita em Deus. Apenas a falta ou a presença do dom de Deus, que é aquilo que nos convence de que nós estamos agindo de uma maneira errada. Todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado. A partir de Adão e Eva, quando eles comem do fruto do bem e do mal, todo ser humano, do menor ao maior, a Heloísa, pequenininha, ela sabe quando ela está fazendo errado, mesmo em tenra idade, e a nós, como seres humanos, nós decidimos fazer aquilo porque aquilo nos agrada. Então, por natureza, nós somos filhos da ira de Deus. Todo mundo nasce com um desígnio: inferno. Aqueles que são filhos de Deus, aqueles que confessam, aqueles que se convertem, aqueles que são os escolhidos de Deus, eles saem dessa condição de filhos da ira, mas passam a ser filhos de Deus. Ao ouvirmos o Evangelho, de forma alguma respondemos de modo positivo. Não sei como você, mas eu tive que ouvir várias vezes as Escrituras para que então eu pudesse responder positivamente. A minha titia, vocês sabem muito bem, ela teve um papel muito importante na minha conversão. Ela era uma pessoa que saía daqui de Brasília, ela até São Paulo, e falava do amor de Deus. Então, tudo isso são instrumentos. Então, nada mais somos do que instrumentos. Lembro que ainda tinha, acho que 18 anos, 19 anos, estava lá na praia de Ubatuba com os amigos lá, e a gente estava lá farreando, bebendo. E aí um rapaz estava lá tocando um violão, né? Nós chamamos ele para nos alegrar com o toque do violão. E ele começou a tocar uma música cristã. E aí eu olhei para ele: que é, cara, que você está tocando aí, né? Você é crente, né? E aí ele abaixou a cabeça, meio assim, meio tímido e tal, né? Eu sou, né? Mas eu não entendi o que estava acontecendo ali. Então, a semente, ela é plantada, e aí nós temos que entender que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos responder. É algo que eu tenho falado com vocês, falei na semana passada em outros encontros, que quando nós formos falar do amor de Deus a alguém, nós temos que agir com muito amor. Porque a pessoa ela não entende o que você está falando. Ela não é ainda uma pessoa que recebeu, talvez, o dom de Deus da conversão, ou ela recebeu e está guardando apenas aquela palavra que vai ser a semente que vai cair no coração dela. E, às vezes, as pessoas agem de uma maneira tão grosseira, de uma maneira tão dura, o que acontece é que você acaba abortando essa situação naquele momento. É claro que o plano de Deus não pode ser abortado, mas aquele momento, que poderia ser um momento em que você compartilha com a pessoa do amor de Deus, você não o faz, por causa da nossa dureza. Ao ouvirmos o Evangelho, de forma alguma responderemos de modo positivo, a não ser que Deus efetue o milagre da regeneração. A fé é ação nossa, mas ela é possível por causa da ação de Deus. Então, a fé é um dom de Deus, mas é algo que tem no nosso coração. E aí é simplesmente são nomenclaturas diferentes, mas essa expressão que ele está dizendo, chamando de fé, é você falar assim: não, sim, eu quero. Eu quero conhecer um pouco mais deste Deus. Eu quero ouvir um pouco mais da palavra. Isso aconteceu de uma maneira muito interessante lá em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo, ele saiu caminhando ali na região da Grécia, ali era o berço da sabedoria humana. E aí haviam dois níveis, digamos assim, havia uma praça em que as pessoas elas sentavam e conversavam sobre ideias, sobre pensamentos, coisas diversas. E aí, se uma coisa fosse realmente muito interessante, eles levavam para os sábios, que era o... como é que é o nome do lugar lá? Oxi, fugiu o nome. Não, era dos gregos, fugiu o nome. Aí eles subiam uma montanha, entendeu? E passavam pela aquele monte de deuses, né? Aí tinha lá o Thor, deus do trovão, tinha o Zeus, aí ia ter os deuses, né? Vai subindo, subindo, deus da água, deus da chuva, deus disso, daquilo, daquilo lá. E aí o que acontece? Quando ele vai subindo, ele encontra o Deus desconhecido, porque eles queriam, de alguma maneira, se cercar de proteção em relação a todos os deuses. Ele fala assim: ah, esse aqui é o Deus desconhecido. E aí, naquele lugar, ele vai expor às pessoas o conceito do cristianismo. O que é a palavra?
Estou tentando entrar a palavra.
É só achar em Atos, a parte de grego aí, quando ele está lá no grego. Fugiu. Hã? Não. Não, é outro nome. E aí, quando ele está lá, ele expõe sobre cristianismo, sobre você morrer, sobre ressurreição, e aí aqueles homens olham e falam assim: ah, acerca dessas coisas, nos interessa ouvir novamente. Então, a fé é nossa, mas ela só é possível por causa da ação de Deus. Arrependimento e fé são ações nossas, todavia nós não nos arrependeremos, nós não cairemos enquanto Deus não fizer o seu trabalho de vencer o nosso coração duro e rebelde. Talvez nesse lugar que não é Acrópolis, é outro nome aqui, para mim não é, entendeu? Nesse outro lugar, talvez pessoas ali tenham se convertido, talvez sejam pessoas que fizeram parte dos gregos que se converteram, nós não temos informação disso nas Escrituras. Essa obra divina, ela é chamada de regeneração. Por que regeneração? Porque nós estávamos mortos. Nosso ser era um ser morto. Então, houve a necessidade da regeneração. Nós vemos algo semelhante lá em Ezequiel, quando ele fala do Vale dos Ossos Secos. Lá no Vale dos Ossos Secos, ele faz toda uma regeneração daqueles ossos que estavam secos, sequíssimos e mortos. Aí começa a juntar carne, começa a juntar as partes, os músculos, os nervos. Aí o que acontece é que aquelas pessoas, elas vão sendo renovadas, regeneradas. A nossa obra é chamada de conversão. A conversão, de fato, inclui um ato da vontade, pelo qual renunciamos ao pecado, nos submetemos à autoridade de Cristo e pomos a nossa esperança e confiança nele. É um ato tríplice que acontece na nossa conversão. Nós decidimos renunciar ao pecado. Nós decidimos nos submeter à autoridade de Cristo através da palavra e nós passamos a confiar nele, não confiar na força do nosso braço. Encontramos muitas pessoas que confiam na força do seu braço e no seu braço apenas. Sim, você tem que trabalhar, sim, você tem que estudar, sim, você tem que se dedicar, mas nós temos que entender que a nossa esperança e a nossa confiança está nele. Nós somos responsáveis por isso e seremos condenados se nós não o fizermos. Então, o Senhor, ele nos dá, além de dar essa condição do discernimento do bem e do mal, além de ele nos dar o seu próprio espírito, ele também nos dá o entendimento de que nós vamos ser convencidos.
Aerópago.
Atos
17.
Obrigado. Aerópago, tá? Demorou hoje, Gene.
É porque eu estava em 17.
Aerópago, entendeu? Porque eu não sei por que vem esse nome de aerópago, que tem a ver com ar, né? Talvez seja porque está em cima da colina, não sei dizer. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia ensina isso com toda clareza, ela também mostra que devido ao nosso coração duro, cegueira intencional e insensibilidade espiritual, não o conseguimos fazer. Então, Deus nos concede tudo isso, O Espírito Santo fala conosco, mas mesmo assim, muitas vezes, nós endurecemos nosso coração. Temos de experimentar primeiro a obra regeneradora do Espírito Santo. Pessoas que ouvem as Escrituras, mas não têm a obra regeneradora do Espírito Santo, vão continuar sem entender absolutamente nada. Está na igreja, ouve a palavra e não entende nada. Tem 10 anos de ministério, tem pastor e não entende nada. Continua com o coração endurecido. As Escrituras prometeram muito tempo atrás que Deus faria esse trabalho com um objetivo: glorificar o seu nome através de pessoas que fossem um povo fiel. Deuteronômio 36. Deuteronômio 36.
Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência para que ames teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e vivas.
Ah, então, esse é um dos quatro primeiros citações que eu separei, que mostra que a ação não é humana, mas é divina. O Senhor, ele vai fazer o quê? Essa transformação, esse circundar o coração, é o trocar o coração de pedra por um coração de carne. Carne. Jeremias 24:7.
Dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Porque se voltaram para mim, eu não sou o coração.
Quem que vai dar o coração? Deus. Deus, ele vai voltar, vai dar um novo coração para que eles possam, então, se voltar a Deus. Ezequiel, capítulo 11. Versos 19 e 20.
Já dizendo a sua oração, escreve de novo o poder deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem os meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus.
E se ele não conceder um novo coração, um novo espírito, o que vai acontecer é que eles não vão conseguir andar nos estatutos e não vão conseguir guardar o juízo. E se eles não conseguem guardar os estatutos, guardar os juízos e pôr em prática, vai acontecer que eles não vão ser povo e eles não vão ter Deus como Deus. Então há essa necessidade de Deus estar fazendo esta ação. Ezequiel 36, 26 e 27. Robertão chegou, hein? Ezequiel 36, 26 e 27. Você.
Dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis.
Então a gente vê aí, são três escritores diferentes, mas é o mesmo espírito falando a mesma mensagem, a condição de Deus fazendo uma mudança no coração para que as pessoas possam então ser fiéis. Essas grandiosas promessas do Antigo Testamento descrevem uma obra de Deus que transforma um coração de pedra em um coração de carne e faz as pessoas conhecerem, amarem e obedecerem a Deus. Sem essa condição, as pessoas não conseguem. A condição de você ser obediente, ela é atrelada à ação do Espírito Santo. A pessoa pode até fazer algo de uma maneira religiosa. Fariseus faziam isso. Por isso que a palavra de Deus fala que a Bíblia mata e o Espírito vivifica. E aí muitas pessoas desavisadas leem esse texto dizendo: não, eu não posso ler a Bíblia, se eu ler a Bíblia eu vou ficar louco, então eu prefiro só ser movido pelo Espírito. São lugares em que a palavra não é lida, a palavra não é exposta, é só revelação o que acontece. A pessoa ela tira o contexto da palavra escrita como a primícia e coloca a experiência como algo importante, como delimitador da ação da igreja. Sem esse transplante espiritual, as pessoas não conhecerão, não obedecerão e não amarão a Deus. É uma obra interior de Deus e que ela é chamada de regeneração. O que estava morto passa a ter vida. Somos chamados do mesmo modo que Jesus chamou Lázaro da morte para a vida. Aquela passagem lá de Jesus Cristo chamando Lázaro à vida, fala assim: Lázaro, sai para fora. E aí ele sai para fora, parece uma cacofonia, né, um negócio, mas ele sai para fora do túmulo, né? Não tem como sair para dentro. E aí ele sai todo enfaixado, entendeu? Apenas talvez sem o lenço, porque tinha um lenço que colocava no rosto, né? Então ele sai todo enfaixado, pulando. E aí ele fala assim: desata. Porque o sobrenatural Deus faz, a parte humana o homem faz. Então ele fala para eles ali, está fazendo o quê? Tirar o embaraço, tirar toda a faixa, que é exatamente o processo nosso da santificação progressiva, que é a mudança do nosso coração paulatina, conforme a palavra vai sendo apresentada. E se ele não falasse o nome de Lázaro? Sai para fora. Um monte de gente ia levantar. Imagina. Ali devia ser, não era qualquer lugar. Ah, eu vou enterrar o cara aqui. Devia ter uma região, não necessariamente um cemitério, mas devia ter locais assim que seriam específicos para pessoas a isso. Imagina, você está andando aquele cheiro de podre lá, não é que o cara enterrou aqui. Então, imagina ele falando assim: oh, sai para fora, ressuscita. Quantos não deveriam levantar? Mas ele fala: Lázaro, sai da morte para a vida. Não, fala.
Desculpa. Mas é interessante você falando isso aí, né? Eu fui específico para o Lázaro. Mas interessante que quando Jesus, né, ressuscitou, alguns mortos vieram à vida.
Diferente, né? Ali nós não estamos falando da ressurreição de um homem, nós estamos falando da ressurreição do autor da vida. O impacto que houve, por exemplo, quando Eliseu estava morto e quando jogaram alguém dentro da cova dele, ele ressuscitou, o impacto é o mesmo. Só que na condição de Cristo, ela foi muito expandida. Não se sabe quantas pessoas, mas muitas pessoas ressuscitaram. Foi o impacto do próprio Cristo, o autor da vida, descendo a região dos mortos, né? No Novo Testamento, Deus está claramente em ação, criando um povo para si, chamando das trevas e capacitando a crer no Evangelho e a andar na luz. 1 João capítulo 5, verso 1. Ah, ok? 1 João. Fica aí até aparelho na Luísa, tirando a...
Seu pai morreu, aí Cristo ressuscita, seu pai... Junto.
Tirou tirou. A Luísa não está conseguindo prestar atenção porque a Rosângela está atrapalhando.
Primeiro jogo aqui, você...
5-1.
Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo nascido de Deus, todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido.
Mas para que isso aconteça, a pessoa tem que ter o dom de Deus no coração, senão ela não vai conseguir fazer isso. Os tempos dos verbos deixam a intenção de João inconfundível. Todo aquele que continua crendo, esse crer aí não é um crer momentâneo, não é uma coisa pautada no tempo. A gente vê muito cristão dessa maneira. A pessoa num passado distante ela confessou Cristo, num passado distante ela foi batizada, não vai mais na igreja. Qual a sua religião? Qual a sua crença? Eu sou cristão protestante, eu sou evangélico. Mas você vai na igreja? Não. Você lê a Bíblia? Não. Você ora? Não. Não é algo que é pontual, não é uma coisa que é apenas naquele momento. Todo aquele que continua crendo é uma ação presente contínua, ela continua. Você crê em Cristo, você continua crendo. Que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. Ele nasceu de Deus e por ser o Cristo enviado do Senhor, é uma ação que ela tem efeitos permanentes. Não é uma coisa que aconteceu também só no passado. Para muitas pessoas, o que acontece é que esse Cristo ficou lá no passado. A gente vê, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana, em que eles creem nesse contexto, mas todos os dias a Eucaristia ela faz referência à morte de Cristo. É como se fosse um perdão dos pecados do dia anterior. Se não houver aquilo, o que acontece é que os pecados não foram perdoados. Por isso que as igrejas ao redor do mundo, católicas, apostólicas, romanas, elas praticam a Eucaristia com esse contexto. Tanto que a hóstia, que seria o nosso pão, que é molhada no vinho, ela faz a condição da transubstanciação. Quando você come, você está comendo o corpo de Cristo. É como se você comesse a carne de Cristo. Então, eles fazem a coisa de uma forma literal. A fé é a evidência do novo nascimento e não a causa dele. E isso é muito importante. Nós sempre trabalhamos no contexto de consequência e não no contexto de causa. A fé, ela é a demonstração que você nasceu de novo. Porque a fé é aquela que leva você a fazer coisas que você antes não fazia. Rejeitar coisas que você antes não rejeitava. Dizer não a coisas que você antes dizia sim. Então, essa evidência, ela é apoiada onde? Na fé. Eu faço isso por causa disso. E muitas pessoas entendem que, por agir de uma forma correta, é que então eu vou merecer a salvação. Ou então eu vou me converter. Isso é um pensamento errado, é um pensamento grego. É aquele desenho, aquele filminho que a gente vê, desenho especial, que mostra lá um guardião, né, com uma cara toda destruída lá, toda deformada, com uma foice na mão, e aí a pessoa chega e deposita lá naquela balança, e a balança vai mostrar se você teve mais ações boas ou ações ruins. Dependendo do para onde que a balança pesa, você vai ser aprovado ou você vai ser perdido, você vai para o inferno. Esse é o pensamento grego, por isso que está errado. A fé é a evidência do novo nascimento e na causa dele. Isso está em sintonia com todo o livro de 1 João. Como fé e arrependimento são possíveis apenas por causa da obra regeneradora de Deus, ambos são chamadas dádivas de Deus. Efésios capítulo 2. Efésios 2, versos 5 e 8. Não 5 a 8, 5 e 8.
Quando estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, 8. Pela graça foste salvo por meio da fé, e isso não vem de vós, é o dom de Deus.
Então o apóstolo Paulo está mostrando essa condição. Nós estávamos mortos. Um morto não reage. Um morto não respira. Um morto não fala. Um morto não se defende. E essa passagem do apóstolo Paulo em Éfeso, ele está falando exatamente essa condição. Nós estávamos mortos. E o que acontece é que Deus, ele nos concede esta graça e este dom. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Não é eu que decido. Não é eu que falo o que eu quero. É um dom de Deus que me envolve. Quando você cai numa piscina, aquela cena, né? Tem uma piscina e você se pula bem no meio da piscina, não há possibilidade de você continuar seco. É uma coisa que te envolve. A ação do Espírito Santo, ela é assim. Por isso que a graça, ela é chamada de irresistível. Não é algo que eu posso falar, eu não quero. Se a graça de Deus envolve a pessoa ela diz sim. Por isso que há pessoas que são salvas, que são eleitas, e outras pessoas que não são eleitas. As pessoas, elas vão ouvir a mesma palavra, vão ter o mesmo impacto, mas não tem um fator primordial que é o quê? O dom de Deus nas suas vidas. Quer falar uma coisa? Sim. 2 Timóteo, capítulo 2. Versos 24, 25 e 26. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 24, 25 e 26.
Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, a fim de instruir, paciente, disciplinado com mansidão, supondo, com expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo,
tá, então o verso, o primeiro verso 24, ele é bem interessante que ele fala. Olha, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. O que que ele está falando? Nós temos que pegar o evangelho com amor. Não é com discussão, não é em debates, não é de você fazer uma roda redonda aí com... Roda redonda é bom, né? Uma roda redonda com... Hã? Roda redonda. Entendeu? Fazer uma roda quadrada, entendeu? Com muçulmanos, com budistas, com testemunhos de Jeová, e aí eu vou querer defender a minha fé. Não é isso que ele está falando. Ele fala para você não fazer isso. Não viva a contender. E sim, deve ser brando para com todos. Paciente, amoroso.
Tem uma frase de Adalto Lourenço que diz assim, ele diz o seguinte, quem eu creio, meu Deus, eu creio em meu Cristo, eu creio que ele morreu e ressuscitou, então eu creio na palavra. Agora, se você não acredita e você quer discutir comigo, então você que venha afirmar para mim que ele não existe.
O pastor Ayrton, ele usa uma forma de lidar com isso de uma maneira muito interessante, que ele fala, eu não entro em discussão com pessoas de outras religiões. Se a pessoa perguntar o que você acha, ele fala assim, não pergunte o que eu acho, porque eu vou falar. Entendeu? Eu não posso me omitir nem mentir. Então é uma situação que nós temos que começar a entender. As pessoas, elas têm que ser atraídas através do nosso viver e têm que vir a nós e falar, no que você crê? Me explica, me fala. E aí as pessoas, elas entram nessas discussões que elas são infundáveis, que não vão ter fruto nenhum, porque a pessoa, ela tem um princípio que ela é diferente. A pessoa, não adianta você querer discutir com uma coisa que a pessoa não entende, é outra língua, é outro fundamento. Então, se a pessoa, ela quer ser ensinada, ela chega. E o apóstolo Paulo fala, não entra em contenda, pelo contrário, trabalha com uma forma branda, fala de uma maneira tranquila, não se engendrem, no verso 23, não se enrolem com contendas. Nós temos que entender que quanto mais amoroso, quanto mais paciente nós formos, esperando a ação de Deus no coração daquela pessoa, aquilo vai ser frutífero. Se eu quiser forçar uma situação, é uma coisa que eu sempre brinco com o Moisés, em que ele é professor de luta. Então, quando você se sente atacado, a primeira coisa que você faz é levantar os punhos para proteger o seu rosto. Então, essa é a primeira reação da pessoa. Mas se você é uma pessoa mansa, ela vai recebendo aquilo e acaba mudando e transformando. A conversão é uma condição da salvação. É um milagre de Deus. O novo nascimento não é condicional, não depende de mim, depende do Senhor. Ela não acontecerá se não perseverarmos na fé. O ato sobrenatural de Deus no novo nascimento e o ato humano crucial de perseverar na fé mostram como é séria a mudança que necessitamos a fim de sermos salvos. Eu só consigo perseverar em meio à luta e dificuldade apenas se o Senhor estiver comigo. Eu não consigo fazer nada sozinho. Essa meditação sobre a natureza e sobre a origem da conversão esclarece duas coisas. Uma, é o sentido em que a conversão é uma condição para a salvação. Apesar das coisas acontecerem praticamente no mesmo momento, elas são fases diferentes. Eu não consigo dizer sim a Cristo sem que Deus ele não tenha me convencido daquilo. A palavra é apenas um discurso. E aí no nosso caminhar da nossa igreja, nós já vimos isso muito e vamos ver ainda muito. Pessoas que vêm, que falam que Deus é maravilhoso, nossa, para a igreja eu gosto e tal, mas daqui a pouco a pessoa não quer mais, saiu. O que mudou? Um casal uma vez chegou para mim e falou assim, pastor, acabou o ciclo. E eu fiquei imaginando, que ciclo é esse? Será que é um ciclo menstrual? Será que é um ciclo das estações do ano? Porque não tem ciclo. Ou você crê em Cristo ou você não crê em Cristo. Ou você aceita Cristo ou você não aceita Cristo. Ou você está sendo alimentado no lugar, ou você não está sendo alimentado. Existe sim a condição de você ir para um outro lugar? Claro, Deus ele prepara as pessoas, a igreja tem essa finalidade, preparar pessoas para enviar para lugares que precisam daquele ensinamento. Não há problema. O problema é que as pessoas, quando saem, elas saem sem saber para onde vão. Ficam na... Hã? Ficam voando. Ficam a vagar, nossa, é bonito, gostaria assim. Ficam a vagar. É quase avatar, né? A vagar, né? Ficam voando. E o que acontece é que quanto mais tempo você está afastado da casa do Senhor se alimentando, você vai esfriando, e daqui a pouco você não consegue. Eu lembro de um filme que eu vi, antigo, com aquele autor, era um ator que era um comediante, que depois se matou, não lembro quando sei o que. É, alguma coisa Williams. Eu lembro do filme, um filme que ele fez, chamado Pat Adams, que ele fazia a condição do palhaço lá. Mas nesse filme em especial, conta a história de uma tragédia que houve na família. E aí o filho morre, e na sequência o marido morre. E a mulher ela entra numa tristeza tremenda. E aí ela se mata. É uma ilustração... uma situação parecida com o inferno. E aí, é lógico que não é cristão isso, é essa história que eu estou te falando. E aí está lá esse cara lá no céu, né, o pseudo céu, e ele fala assim, pô, mas e aí, né, como é que está a minha esposa, né, perdemos o filho, perdemos, então ela está sofrendo. Aí tem uma cena que ele vê aquela situação, e ele fala, não, eu tenho que ir lá resgatá-la. Não, não pode, porque se for, ele mostra aquela mulher na casa onde ela se matou. E aquela mulher, ela estava lá e ele falou assim, olha, o anjo falou, o bicho lá falou para ele assim, você não pode ficar muito tempo lá, se você ficar lá, você vai entender que aquilo é a tua realidade. E aí mostra aquela mulher andando, ele consegue atravessar lá o vale, que é impossível, vai lá e começa a interagir com ela, mas aí conforme vai passando o tempo, você vê escurecendo, ou seja, aquela pessoa que começa a despertar, ela é cega novamente no seu entendimento, porque ela não tem Deus. E aí fica aquela cena, e aquela cena ela vira um ciclo, que é a ideia do inferno, é você se entregue ao seu próprio coração sem satisfazer o desejo da sua vontade. Então, aquela mulher, a minha visão bíblica daquela mulher, aquela mulher que tem todo aquele sofrimento, chega ao cume do ponto de se matar, não consegue se matar, para começar o ciclo totalmente de novo. Então, a ideia de inferno é exatamente isso. Você anseia por coisas. Eu anseio por ser ladrão. Eu anseio pela prostituição. Eu anseio pela pornografia. Eu anseio por uma série de coisas. E quando eu vou concretizar aquilo, vou satisfazer o meu ser, eu volto à condição inicial. Tem muitos filmes que falam sobre isso, né? Da condição, daquele ciclo do tempo, né? Que a pessoa está num ciclo e se ela não fizer alguma coisa, aquele ciclo... Começa de novo. É a visão do inferno. As pessoas elas não terem o desejo do coração satisfeito. Talvez seja a maior dificuldade do ser humano uma situação como essa. Essa meditação sobre a natureza e origem da conversão esclarece duas coisas. Primeiro, uma é o sentido que a conversão é uma condição para a salvação. Causa-se muita confusão nessa questão por não se definir a salvação de modo mais preciso. Se salvação se refere ao novo nascimento, a conversão não é uma condição para ela. O novo nascimento vem primeiro e possibilita a fé e a conversão, que é a ação de Deus. Romanos 9,16.
Assim, pois... não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus em sua misericórdia.
E as pessoas continuam com a dificuldade, achando que quem escolhe a Deus sou eu. Não depende, qual que é o verso 16? Não depende de quem quer ou de quem não, de quem corre. Não é você que diz sim para Deus. Mas tudo isso acontece na condição de Deus usar a sua misericórdia. Porque a misericórdia é Deus não... trazer a você aquilo que você merece. Você está numa condição pecaminosa, você merece a destruição e merece a morte. O que ele faz? Te concede vida. nós não ficamos com nenhum crédito, Ele recebe toda a glória. Quantas igrejas, quantos pastores que vêm trazendo, não, quem faz a conversão, olha, esse ano eu batizei tantos, eu fiz tanto. O próprio apóstolo Paulo fala, eu se batizei, batizei o fulano e o beltrano, e não coloca mais ninguém na minha conta não, porque eu sei que não é dom meu, é do Senhor, é o Senhor que faz. Não, mas, inclusive na igreja que a gente congregava lá em São Paulo, tinha um relatório mensal, semanal, quantos convertidos, quantos desceram as águas do batismo, quantos membros, parece que é uma codificação para a pessoa, falar assim, não, essa igreja ela consegue batizar, e realmente o batismo é um momento de alegria, entendeu? Mas não é uma vitória concedida ao homem, não é um luxo que o homem, a partir da ação do homem que foi concedida, não existe isso.
E na maioria, assim, esses batizados normalmente não tem nenhum trabalho.
A condição era totalmente emocional e experiencial.
Sim.
Não são todos, mas a grande maioria, elas não sabem nem o que estão fazendo.
Exatamente.
Às vezes a pessoa acabou, teve o primeiro contato com Cristo, e aí você joga no batismo. É lógico que pode ser uma ação divina de Deus naquele momento, naquela ação? Claro que pode, mas não é a regra. A pessoa tem que entender, pelo menos, o que está fazendo. Então, por isso que o cristianismo, ele deveria ser, mas não é. Deveria ser algo em que as pessoas elas crescem para então fazer, mas as pessoas elas têm sido feitas de uma maneira meio complicada. É lógico que existe uma aliança, tá? Então, por exemplo, na Igreja Católica Romana e na Igreja Presbiteriana tradicional, o batismo da criança, ela é algo que talvez a gente venha a expor em algum momento, não houve necessidade, por isso que eu não tratei disso, mas a aliança que é feita com a criança, então a condição própria do catolicismo romano, em que é a crisma, que é a confirmação, é uma coisa que está certa. Então essa consagração que nós fazemos poderia ser um batismo, não há problema nenhum, pelo contrário, você estabelece uma aliança do Senhor com a criança e da criança com o Senhor, algo que semelhantemente, digamos assim, acontece dentro do casamento. Nós convidamos a figura de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para fazer parte daquela aliança entre um homem e uma mulher. Nós não ficamos com nenhum crédito, Ele recebe toda a glória. Porém, se salvação se refere à nossa libertação futura da ira de Deus e ao julgamento e entrada na vida eterna, então a conversão sim é uma condição para a salvação. Quando clamamos, o que tenho de fazer para ser salvo? Estamos perguntando como receber o perdão dos pecados, ter comunhão com Deus e escapar da ira vindoura. A resposta sempre é: se converta. Quando a gente vê o Atos capítulo 2, verso 8, que o apóstolo Pedro está lá falando para aqueles homens após a descida do Espírito Santo, aqueles homens recebem a exposição da palavra e a pergunta deles é: o que nós temos que fazer para sermos salvos? Ele fala assim: crê, se arrependa, mude, se batize, tenha uma mudança de coração. É aí que realmente você vai se converter, você vai ter realmente a conversão genuína. Nós estamos no fim do nosso primeiro período, nós vamos retomar, se Deus assim o permitir, às 10h45. Por enquanto, eu agradeço você pela tua presença, pela tua paciência. Que Deus te abençoe e te conceda graça.
Amém.